prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá a todos. O Prato do Dia, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, tem como tema hoje a dor. Para conversar sobre ele, temos Marta Moraes e eu, José Paes, ambos aqui da nossa Assessoria de Comunicação e Imprensa. E a nossa convidada, Fernanda Bono Fukushima, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina, Unesp, campus de Botucatu. Fernanda possui doutorado em Anestesiologia e atualmente é professora assistente doutora do Departamento de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Tem uma enorme experiência na área de anestesiologia, algologia e cuidados paliativos. Bom, Fernanda, inicialmente a gente gostaria de agradecer a sua presença, a disponibilidade, tá, em discutir esse tema. E para começar, eu queria perguntar exatamente o que é algologia?
Algologia é o estudo da dor. É a área da ciência que estuda especificamente essa coisa estranha que acontece com a gente chama de dor, né?
Fernando, segundo a Associação Internacional para Estudos da Dor, define-se dor como sendo uma experiência sensitiva e emocional, desagradável e associada a uma lesão tecidual, real ou potencial, ou descritas nos termos de tal lesão. Essa definição parece que é bastante recente, ela foi publicada em setembro de 2020, né? E você poderia dizer o que foi alterado em relação à definição anterior e foram incluídos alguns tipos de dores que não eram até então compreendidos? E quanto tempo se passou entre essas duas definições?
Apesar de um fenômeno super presente na vida de qualquer ser humano, né? Exceto pessoas que congenitamente são insensíveis à dor, mas a maior parte dos seres humanos sentem dor, apesar de ser uma coisa muito próxima da nossa vida, definir dor é uma coisa muito complexa, até para a gente mesmo. Se você pensar na última dor, cada um aqui pensar na última dor que teve na vida, caracterizar, falar como é que era, é uma coisa complicada. E separar o que a gente está sentindo do corpo, de todos os sentimentos, emoções e toda a vivência que está no entorno, também é praticamente impossível. Então, toda vez que a gente tenta definir dor, a gente acaba tropeçando em... Quando a gente tenta colocar isso em palavras, né? A gente tropeça em dificuldade de fato, conseguir abarcar a complexidade do fenômeno e abarcar todas as possibilidades de lesão ou de alteração ou de doença que vão causar esse sintoma, porque dor, a princípio, seria um sintoma.
E assim, é um sintoma, mas o que mudou em relação à definição anterior?
Até então, a definição anterior, ela não contemplava um tipo de dor que ela é relativamente recente, que ela foi nominada em 2016, 2017, que chama dor nociplástica, que é uma dor que ela não vem por uma doença específica da condução da informação dolorosa. Então, uma alteração da condução da informação dolorosa pela alteração na sinapse da via nociceptiva do sistema nervoso, essa é chamada de dor neuropática. E a dor nociplástica, ela é uma dor que acontece principalmente pela alteração na modulação dessa transmissão. Então, a maneira como o nosso corpo processa a informação dolorosa, ela não sofre uma modulação do nosso corpo. Em outras palavras, que senão fica, não está claro, né? É como se o nosso corpo não conseguisse suprimir estímulos que são desnecessários ou potencialmente confundidores do nosso organismo. Então, um exemplo que não é uma dor nociplástica, mas é um exemplo de modulação que acontece na vida, acho que já aconteceu de quase todo mundo aqui. Tem uma dor, a gente está com uma dor de cabeça muito forte. Estou com dor de cabeça, e aí depois, ainda com dor de cabeça, eu tenho que ir para uma reunião, e a reunião é chata. O que acontece automaticamente com essa dor de cabeça?
Piora.
Ela piora. E por que ela piora? Ela piora porque o meu corpo, ele quer descansar, ele quer entrar num processo de, ó, vamos dar uma pausa aqui, porque é muita tela hoje, foi uma reunião atrás da outra, hoje foi cansativo. É, e a gente foi um pouquinho além com o nosso corpo. O que o corpo da gente faz? Para, vai descansar, porque isso não, é uma maneira do nosso corpo de brecar. E o nosso corpo, ele faz isso. Então, se ele entende que a gente precisa brecar, ele aumenta a dor. Se ele entende que tá legal e isso aqui vai ser uma coisa bacana e tá tudo bem, vamos seguir, ele libera substâncias também que fazem o corpo, a dor diminuir. Isso é o que a gente chama de modulação. Existem algumas situações clínicas em que essa modulação, ela tá prejudicada. Então, o corpo, ele passa a não modular para menos nada. Muito pelo contrário, ele começa a modular para mais tudo. Então, é como se todos os estímulos que viessem, eles fossem, com o passar do tempo, conforme a instalação dessas doenças, eles fossem se amplificando. E a pessoa, ela começa a receber o mundo, as informações do mundo, de uma maneira, muitas vezes, avassaladora. Então, barulho demais incomoda, luz demais incomoda, é, às vezes até abraço apertado incomoda, tem gente que pentear o cabelo com escova incomoda, não consegue usar um prendedor na cabeça, porque aquele peso ali a mais, ou apertado de uma tiara, por exemplo, na cabeça, é um estímulo que essa pessoa não consegue suportar. Isso pode acontecer de forma generalizada, então tem algumas síndromes, por exemplo, fibromialgia, isso acontece de forma generalizada, mas isso pode acontecer também de forma localizada, por exemplo, numa dor nas costas, quando ela não é tratada de forma adequada. Ela pode evoluir para esse tipo de dor, que chama nociplástica, e aí qualquer movimento que envolva a musculatura acessória ou essa região da lombar acaba desencadeando uma crise de dor ou aumento da intensidade da dor sentida pelo paciente.
Uma outra colocação ainda nessa linha, né, da história da dor, como que é, assim, de uma maneira rápida, né, para a gente passar aqui a linha assim, de como é que o homem lidou com a dor ao longo do tempo, assim, como é que se deram os avanços do controle da dor na ciência, pensando aí que no início não havia nada, né? É, não havia nada para tratar a dor, para eliminar a dor, e acho que também havia muito pouco essa coisa de classificar, né? Uma dor, pouca dor, muita dor, quais são as dores, enfim, só para a gente ter uma ideia aqui, assim, de uma linha histórica.
Eu acho que é importante a gente diferenciar a dor sintoma da dor doença, que eu acho que são duas coisas diferentes. A gente tende a olhar para a dor como uma coisa ruim, porque ela atrapalha a vida da gente, muitas vezes imobiliza, tolhe a gente de muitas atividades que eventualmente a gente gostaria de fazer, e a dor não deixa ou limita isso. Mas, a princípio, toda dor, ela vem por um componente, muitas vezes, de proteção. Ela quer, como eu falei anteriormente, né? Ela quer brecar o nosso corpo de coisas potencialmente ameaçadoras. Então, se o meu sapato está muito apertado, eu sinto dor no pé e logo eu vou trocar de sapato, eu vou dar um jeito ali, para que aquilo não fique em carne viva. Eu estou no sol, e o sol está muito forte, começa a arder a minha pele. E eu automaticamente vou colocar um casaco, vou para a sombra, procuro proteção. E a dor, ela funciona dessa forma, no geral. E no geral, ela tem esse componente de fazer bem, na verdade. O que acontece algumas vezes é que, em alguns casos, essa dor, ela deixa de proteger a pessoa e ela passa a desencadear uma certa dificuldade dessa pessoa até de viver e imobiliza essa pessoa da própria vida, tolhe essa pessoa do viver. E quando o corpo, ele começa a entender esse sintoma como uma ameaça, seja pela intensidade da dor, seja pela gravidade da situação, ou seja até por experiências anteriores que a pessoa tem, ele automaticamente, esse corpo, ele pode levar a várias alterações que vão fazer com que essa modulação que a gente estava falando, né, essa capacidade do corpo de diminuir, ou diminuir a dor, ou não aumentar, né, leve, então, a imobilidade, ao paciente, a pessoa ficar de cama, a pessoa ficar incapacitada, eventualmente. Até muito pouco tempo atrás, se a gente for pensar, até antes da época dos antibióticos, as pessoas morriam muito jovens. E elas não chegavam a ter todas as doenças crônico-degenerativas que a gente tem hoje. Então, no geral, a dor crônica, da forma como a gente conhece hoje, é mais uma situação clínica moderna do que uma situação clínica antiga e que vem da história da humanidade. E as situações de dor crônica que eventualmente a gente consegue ler em livros de história mesmo, né, história da dor como fenômeno, elas eram tratadas aí na época com que existia na época, e não era um problema tão evidente como a gente vê hoje. E hoje eu acho que, aí é a minha opinião, a dimensão toda tem uma contribuição dessa necessidade que a humanidade tem hoje de se permanecer ativo e disposto e produtivo por um maior período de tempo e levando uma vida eventualmente altamente produtiva e usando o corpo que a gente tem de uma forma ao máximo, muitas vezes. Ao mesmo tempo, atividades que levam a fortalecimento e trabalho corporal também. Então, hoje a gente não trabalha o corpo buscando água no poço, a gente trabalha o corpo na academia. E nem todo mundo tem esse hábito de frequentar academia, de trabalhar o próprio corpo. Com isso também, a gente diminui a massa muscular das pessoas, as pessoas tendem, né, num envelhecimento hoje padrão. O idoso, ele tende a ter menos massa muscular e isso também acaba predispondo essas pessoas a doenças degenerativas, aí, tanto articulares como osteomusculares.
Mas, por exemplo, vamos imaginar assim, eu entendo que esse envelhecimento, né, ele traz outras questões aí, como você levantou. Mas, por exemplo, eu sou muito patife, bom português, em relação à dor. Tá? Eu fico imaginando, se eu tivesse uma cólica renal, há, sei lá, 1000 anos atrás, o que eu faria? Entendeu? Para mim seria uma coisa... Eu não sei se eu estou raciocinando como um homem do século XXI, mas para mim seria uma coisa terrível. Né? Como que as pessoas... Eu fico imaginando, por exemplo, a questão do parto da mulher também. Né? Como é que isso era lidado? Como era trabalhado isso? Eu morreria, eu acho. Eu não seria...
Isso era tão normal naquela época, e hoje em dia acho que tem até um resgate, né, do parto natural com dor, e tentar pensar esse processo enquanto um portal, enquanto um processo de morte e vida mesmo, da própria mulher e da relação da mulher com o bebê. Essa é uma discussão que vem acontecendo, eu não me sinto confortável até de conversar sobre isso. Mas a maneira como a gente lida com a dor no século XXI tem a ver com a sociedade e os valores que a gente possui hoje. A maneira como as pessoas lidavam antigamente era totalmente diferente, né? Veja, se eu conversar com pessoas na faixa dos 70, 80 anos hoje, que operaram a amígdala quando criança, a história que as pessoas vão contar é que ela foi... existia uma cadeira onde a pessoa era amarrada e as amígdalas eram extraídas a seco, sem anestesia, né? Com um extrator, alguma coisa monstruosa que abria a boca e aquilo era pinçado e arrancado. Hoje é inconcebível você submeter uma criança a alguma coisa parecida com isso, né? Mesmo a cirurgia de fimose, que por tanto tempo foi... A circuncisão que por tanto tempo foi feita na história da humanidade sem anestesia, hoje mesmo também é outra coisa que é praticamente inconcebível fazer dessa forma num recém-nascido. Então, a maneira como a gente pensa a dor hoje tem a ver com toda a bagagem, toda a história que atravessa a gente da própria modernidade.
E uma coisa em relação à dor e essa, a nossa, né, a nossa época, como é que hoje classifica-se a dor, né? Há uma escala, mais dor, menos dor? E você tem uma variabilidade assim, de intensidade, tipos de dor? E ainda falando de tipo, como é que a gente... Existe assim, uma identificação que uma dor emocional é diferente de uma dor física? Como é que se mede tudo isso? Como é que se classifica tudo isso? E como é que, né, quem trabalha, o profissional, né, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, que trabalha com isso, usufrui dessa classificação? Não sei nem se é isso a palavra. Como é que funciona isso?
De todos os sintomas que... Daí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque é o que eu estudo, então fica até difícil eu falar diferente, né? Mas eu entendo que a dor dos sintomas que a gente pode ter é o dos mais complexos, e é daquele que abarca toda a complexidade do ser humano mesmo. Então, há pouco tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, era difícil a gente conseguir separar, e era bem separado, essa aqui é a dor orgânica, que é a dor física, e essa aqui é a dor emocional. Hoje a gente entende a dor, sim, como um fenômeno complexo, como a própria definição de dor é, né? Esse fenômeno biopsicossocial, e eu defendo também uma questão espiritual envolvida aí no processo todo, não espiritual religioso, mas espiritual de significação, de significado na minha vida, na minha existência, na minha biografia. E hoje a gente sabe que a gente não consegue separar, então, o que é físico, orgânico, daquilo que é emocional, porque as coisas, elas interagem de uma maneira muito fluida. Inclusive, o estresse, aí agora falando de forma bioquímica, o estresse, o nervosismo, a preocupação, automaticamente vai acarretar aumento da liberação de catecolamina, então, bioquimicamente falando, uma alteração fisiológica, e esse aumento de catecolamina vai levar ao aumento da intensidade da dor. Então, mesmo a emoção, se eu for pensar, ela, bioquimicamente, ela acaba acarretando e piora na intensidade da dor. E a dor, ela sempre vai ser medida e classificada de acordo com a experiência da pessoa. Então, experiência individual, e é isso mesmo. Então, em termos de intensidade, quem vai me dizer o quão forte é o que se está sentindo é a pessoa que está sentindo aquilo. Eu não posso delegar isso, por exemplo, se é uma criança, a mãe me dizer o quão forte é a dor do filho. A mãe vai me dar pistas, olha, eu nunca vi ele dessa forma. Eu acho que é muito forte essa dor, ele está sofrendo demais. E a opinião da mãe é sempre muito importante. Mas além da opinião de quem está assistindo, no caso de uma pessoa, de uma criança ou de uma pessoa que é não verbal, né, não consegue comunicar e expressar, e aí também vale para os animais, que também sentem dor, para mensurar isso a gente vai se utilizar de instrumentos. Se a pessoa comunica, se o ser comunica, né, consegue me dizer o que está acontecendo, geralmente a gente utiliza o que a gente chama de escala numérica verbal ou escala analógica visual. A escala numérica verbal, eu peço para a pessoa que está sentindo a dor dar uma nota para esse fenômeno que está sentindo. De 0, não tem, até 10, a dor mais intensa que sentiu na vida, uma dor de cálculo renal, uma dor de parto. Quando a pessoa pode dar uma nota verbalmente, ou a gente pode oferecer uma régua e a pessoa gradua numa escala, numa régua de 0 a 10, o quanto que, qual que é a intensidade do sintoma. Se a pessoa, se o paciente, ele não consegue verbalizar, a gente utiliza algumas escalas que já são validadas para aquelas situações. E aí a gente vai buscar uma escala que seja validada para aquela faixa etária, para aquela situação clínica, para aquele contexto. Então, eu posso ter escala de dor de recém-nascido pré-termo, recém-nascido termo, recém-nascido pré-termo pós-operatório, recém-nascido pré-termo, não pós-operatório, enfim, para idoso, paciente de UTI, paciente entubado. Então, tem escalas diferentes para conseguir abarcar o contexto que eu estou vivenciando. E mais importante do que escolher a escala é manter essa mesma escala durante um período de tempo, porque a partir da nota que eu recebo, seja verbalmente, seja a partir de uma escala, eu vou reavaliar essa dor e reavaliar quanto à efetividade dos tratamentos que foram instituídos. E aí eu entendo, ó, melhorou, não melhorou, preciso melhorar aqui ou ali. Hoje, em termos de dor, existe uma linha de trabalho e de pensar esse processo que entende que também é muito importante a gente avaliar a função. Então, não só o que a pessoa está sentindo ou relatando, mas o que essa pessoa está ganhando em termos de função. Porque às vezes a intensidade da dor é a mesma, mas antes o paciente ficava só na cama e de repente ele está com a mesma nota de dor, mas ele já consegue levantar da cama, fazer a própria comida, ver que a vida praticamente normal. Então melhorou, apesar de não ter melhorado na escala. Aí você me perguntou também de tipos. Então eu vou classificar essa dor, então, em termos de intensidade com essas escalas, vou classificar essa dor em termos de temporalidade, então se é uma dor aguda, que aconteceu agora e que tem um tempo definido, que é o tempo de cicatrização da lesão específica, então um corte, uma fratura, algum evento agudo. A dor aguda, ela geralmente dura o tempo de cicatrização da lesão. E eu vou ter a dor crônica, que a dor crônica seria a dor doença, quando ela deixa de ser protetiva e ela passa a ser uma ameaça, porque ela altera totalmente a fisiologia da pessoa que tem a dor. Então, ela começa a atrapalhar, ela não ajuda e ela de fato atrapalha. A dor crônica, ela acontece quando ela é sentida além do tempo de cicatrização da lesão. Em termos de tempo mesmo, vai depender da fonte que a gente lê, mas de 3 a 6 meses de evolução. Então, é uma dor que persiste por mais de 3 a 6 meses. E eu não consigo identificar o fator causal muitas vezes. Além da temporalidade, eu vou classificar a dor também com relação ao mecanismo. E aí eu tenho três caixinhas que eu posso colocar. A dor nociceptiva, que ela acontece por estímulo direto de nociceptores, quer dizer o quê? Eu tenho um estímulo direto em algum órgão ou tecido do meu organismo que está desencadeando aquela sensação. A dor nociceptiva é aquela dor da unha encravada, é a dor do corte, mesmo uma osteoartrose simples, é uma dor primariamente nociceptiva. Geralmente tem uma inflamação também acontecendo junto, alguma coisa assim. Aí, a segunda caixinha seria a dor neuropática. A dor neuropática, ela acontece por uma doença do sistema nervoso. Então, algum lugar, desde do nociceptor, que é a estrutura na pele, que codifica, que transforma tudo que é estímulo externo em potencial de ação, em estímulo elétrico, essa é a dor nociceptiva. Uma vez que adentrou, eu tenho todo um caminho que esse nervo vai fazer por dentro do meu corpo, até de fato essa dor ela ser levada à consciência quando ela chega no córtex cerebral. Esse caminho, se eu tenho uma lesão em qualquer lugar desse caminho no nervo, eu tenho uma dor que a gente chama neuropática. E aí o terceiro tipo de dor é quando esse caminho do nervo ele está totalmente íntegro, mas as substâncias que são os neurotransmissores, então as substâncias que propiciam toda a comunicação de todos esses nervos em vários níveis, elas são secretadas de forma a amplificar a intensidade da dor ou a levar aquele ser a um comportamento de excessiva proteção, levando a evitar movimento, é o que a gente chama em fisioterapia de cinesiofobia, de comportamento de dor, ou até uma palavra mais difícil aqui, vamos ver se eu não vou gaguejar, catastrofização da dor. Então, você ter uma dificuldade maior de lidar com tudo isso, então isso chega de uma forma tão avassaladora que é muito complicado lidar com tudo isso. aí a gente classifica essa situação de, do que a gente chama de dor nociplástica.
Comentando, então, sobre essas classificações, né, das dores, e a gente falou das dores emocionais, aí a gente não pode deixar de pensar, né, agora, nesse momento que nós estamos, na dor do luto, por exemplo, né, e com as mais de 600 mil mortes aí que a gente teve no Brasil por causa da pandemia. Nesse sentido, assim, primeiro, assim, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa dor do luto, como é que ela se encaixa nessa conversa que a gente está tendo aqui? E, assim, eu já emendo uma outra pergunta. Como que essa, vamos chamar, a dor do luto, a dor desse sofrimento, a dor de quem está passando por isso ou passou, e até mesmo, eu acho, que o estresse, né, que toda essa pandemia está acarretando, como é que isso impacta a sociedade e a saúde pública mesmo, pensando nesse viés da dor? O que, que isso traz, né, para vocês, médicos?
Quando a gente fala de COVID, de pandemia, a dor do luto, eu entendo que ela não é sentida no corpo, ela vai ser uma dor sentida desse vazio, da falta, da sensação de injustiça, de solidão e até da incapacidade que muitas pessoas tiveram nesse processo todo de adoecimento, no caso do COVID, nessa dificuldade de se despedir das pessoas queridas, seja durante o adoecimento pelo COVID, seja mesmo nos rituais que são característicos aí da morte, em termos de velório, enterro e mesmo toda essa aglomeração que acontece sempre, acontecia de forma ritualística. Então, no COVID, várias coisas impactaram, eu entendo, o luto. Eu não sei se eu sou a pessoa mais capacitada para falar disso, mas o impacto para a sociedade foi gigantesco. As pessoas adoeciam e eram hospitalizadas de forma muito rápida. Muitas vezes elas iam para o hospital com essa ameaça da morte ali do lado, a família com esse medo, a família isolada dentro de casa, sem poder sair, porque era contactante de paciente COVID e o paciente internado no hospital também sozinho, com vários sintomas, sem poder conversar muitas vezes direito com a família, e esse óbito que acontecia de uma forma tão rápida que realmente não... As despedidas, especialmente no começo da pandemia, quando a gente não sabia o que estava acontecendo, nem da evolução, as despedidas aconteciam de uma forma muito... Na verdade, não acabou não acontecendo, né? As despedidas não aconteciam. Junto a isso, o fato dos rituais não poderem acontecer de forma convencional também. Então, não tinha velório, as pessoas se despediam em grupos muito, muito pequenos, e com isso, tudo aquilo que ajuda a gente a metabolizar, a digerir essa perda, vai ficando, não vai acontecendo, né? A gente lembrar quem era a pessoa antes de adoecer, lembrar de tudo que ela deixou para o mundo, para a família, que são coisas que acabam acontecendo mesmo durante o ritual de velório e enterro, isso acaba não acontecendo. Então, junta isso ainda mais a questão de muitas vezes ter sido uma morte potencialmente prevenível, porque poderia ter tido uma vacina, a vacina não aconteceu, ela demorou para acontecer, e quando aconteceu, já a pessoa já acabou não tendo tempo nem oportunidade de receber a vacina, de se imunizar, de se proteger. Então, tem volta junto, tem a falta e o vazio, né?
Essa dor emocional, né, que você identificou aí como um vazio, você acha que ela pode virar uma dor física? Ela pode se transformar? Ela pode aparecer no corpo de alguma maneira? Vocês conseguem identificar isso?
Assim, relacionado à própria perda, uma morte por COVID, eu acho que... Fica complicado a gente fazer essa relação, porque eu acho que é pouco provável.
Uhum.
A infecção por COVID, ela está relacionada a uma síndrome que alguns chamam de COVID longa, outros chamam de síndrome pós-COVID, é um fenômeno que a gente ainda está estudando e que precisa ter um olhar atento, e eu imagino que nos próximos anos a gente consiga entender melhor o que está acontecendo. E vai ser quando a gente realmente, de fato, todas as consequências da pandemia, que a gente ainda não tem noção total, né? Agora é apagando incêndio mesmo. E agora que essas pessoas elas estão aparecendo, estão voltando para o sistema de saúde, a COVID longa, ela pode sim estar associada a sintomas de dor, dor física. E a dor da síndrome pós-COVID, ela pode vir exatamente desse lugar, dessa modulação alterada da dor. Então, do corpo facilitando a transmissão dolorosa e esse corpo sentindo o mundo dessa forma avassaladora. Se a tristeza de ter perdido alguém próximo ou a tristeza do próprio isolamento social, do próprio confinamento contribui, pode contribuir, mas causa única não é a regra. Existem algumas situações em que a pessoa chega a passar por uma situação emocional muito forte e essa situação emocional acaba sendo convertida numa dor física? Existe, mas são situações bastante raras. E essas situações em que uma situação emocional ela se converte em uma situação física, geralmente é quando aquilo é tanto para o cérebro aguentar que ele acaba convertendo num sintoma, vamos dizer dessa forma, né? Sendo bem simplista mesmo.
Fernanda, tem diferença no acolhimento ou no tratamento da dor de acordo com a raça, com o gênero, classe social e classe econômica? Por exemplo, muitas vezes a gente vê essa associação assim, mas essa pessoa está acostumada, sabe? Ela não precisa desse tratamento, entendeu? Ou isso é natural para ela, sabe? Sei lá, associado com a classe social da pessoa, ou mesmo com a cor, eu acho. Algumas vezes...
Existe a desigualdade social e a desigualdade racial, vamos dizer assim, mesmo a desigualdade de gênero. Tudo isso eu gostaria de responder diferente, sabe? Mas a realidade que a gente vive no mundo, eu não vou dizer no Brasil, não, eu vou dizer no mundo, porque a maior parte dos estudos, os dados que a gente tem, a maior parte do resto do mundo, não dado brasileiro. Apontam que as mulheres, sim, sentem mais dor, mas que a dor das mulheres, no geral, ela é menos valorizada. Então, tem um estudo muito bonito em cardiologia que mostra que a mulher com precordialgia, ela tende a ser subdiagnosticada. O diagnóstico dela é mais demorado do que no homem. Então, se aparece um homem com dor no peito, no pronto-socorro, ele é prontamente identificado com um possível infarto e esse tratamento ele é mais célere. Se eu tenho uma mulher que chega no pronto-socorro com dor no peito, para alguns profissionais, a gente não pode generalizar, porque eu estaria sendo muito injusta com algumas pessoas, mas para algumas pessoas, a primeira coisa que vem em mente é frescura, não, é apetite, ela está nervosa, deve ter brigado com o marido. É triste falar isso, né? Para mim dói, mas é a realidade do nosso país.
Você, estando numa faculdade de medicina, você sendo professora, isso, de alguma maneira, vocês escutem isso com os alunos, essa questão da... Para que isso, esse tipo de coisa, ela, pelo menos no futuro, ela seja cada vez mais rara, né?
Eu tento discutir isso com os alunos. Não é um tópico específico, mas isso permeia as discussões. E é importante a gente falar mesmo, né? A mulher, ela representa 50% da sociedade. É bastante coisa. Mas se eu for pensar, por exemplo, nas medicações, todo estudo fase 1, ele é feito com rato macho. Todo estudo fase 1, ele é feito com rato macho. Por quê? Porque tem toda uma peculiaridade, uma especificidade lá do rato macho e é esse é o animal escolhido. E é o animal onde toda a medicação começa. E até pouquíssimo tempo atrás, a maior parte das medicações que a gente utiliza hoje, elas eram testadas em homens, elas não eram testadas em mulheres. Eu vou falar isso porque é uma coisa que me deixa indignada aqui, a Fernanda feminista que vocês estão conhecendo agora, né? Mas, recentemente, o Zolpidem, que é uma medicação indutora de sono, foi feito um recall porque as mulheres que utilizavam essa medicação, elas estavam sofrendo mais acidentes de trânsito durante o dia. E foram ver a medicação, o ensaio em que esse medicamento foi testado predominantemente em homens. E a dose para mulheres, considerando então sexo, na hora da análise estatística, a dose para mulher era metade da recomendada para dose em homens. E não é só essa medicação. Se a gente for atrás, são várias coisas, várias situações em que todos nós, né, somos expostos no mundo, em que realmente são situações que foram pensadas por homens para homens, porque é a maneira como o homem pensa a coisa. E a mulher acaba sendo excluída. Isso falando de mulher. Agora, se eu for abrir para outras minorias, então esse abismo ele fica ainda maior. Então, falar de desigualdade realmente eu acho fundamental.
Mas, assim, na veterinária, hoje você tem um número de mulheres nos cursos de veterinária é maior que o de homens. Na medicina, imagina que seja também, não é?
É 50-50, às vezes é um pouco mais também.
Ah, eu achei que fosse mais, que você tivesse mais mulheres.
Eu não sei dizer, doutor Paes, eu posso estar enganada.
Mas você acha que isso muda também? O fato de você ter, por exemplo, ter mais mulheres, essa é uma situação... que vai isso vai mudar como resultado disso?
Eu espero que sim, mas a gente vive num mundo pensado por homens. O cinto de segurança no carro, ele é testado com manequins masculinos na fábrica, não são testados com manequins femininos. Aí você pega uma mulher, muitas vezes uma mulher sentada no banco do passageiro, o cinto pega no pescoço, incomoda.
Pô, você trouxe coisas super importantes aqui nessa discussão.
Eu quero pontuar uma coisa importante também, que às vezes a gente fala em minorias que são maiorias, né? Por exemplo, às vezes quando você fala de negro você fala de negro na Bahia, é maioria. Eu não tenho certeza, mas eu acho que mulheres no Brasil é um pouquinho mais que homem, é 51,4%.
A mulher vive mais.
Não é maioria, nós não somos minorias. Isso é o que mostra a hegemonia do homem branco, né? Porque, assim, mesmo em cima de uma maioria, os medicamentos são testados para eles, os automóveis são testados para eles. Então, eu acho que é muito relevante o que você está falando. Muito...
Essa é uma conversa depois que acho que é outra conversa, né? Mas... é outro universo, mas o quanto que a maneira como, e a maneira como nós mulheres aprendemos a pensar é a partir da história contada pelo homem. Então,
e a questão da dor? Vamos voltar para a questão da dor.
Isso demora, acho que, um tempo para se acertar, né?
É, a gente carrega essa coisa do homem é pouco resistente à dor, mulher aguenta mais dor. A mulher aguenta mais dor, ou foi essa história que nos deram?
Você tem que aguentar, porque você vai parir. Ah, né?
Exatamente.
Você tem que ser multitarefa, você tem que... Não sei se tem que. Uhum. Né? Ou se é uma imposição da sociedade e, eventualmente, uma situação que muita gente está se expondo e que poderia ser diferente. Uhum. Poderia se pensar um mundo diferente, até a questão aí aqui, mulheres na ciência e toda a dificuldade de ser mulher e trabalhar e dividir família, casa, enfim, é uma discussão profunda e é outra história.
Fernanda, e assim, como resultado da sua atuação profissional, você está, no dia a dia, você está envolvida com essa questão da dor, tá? E eu posso imaginar que você tenha vivenciado situações extremamente dolorosas, que devem ter lhe marcado muito. Tá? Como é que você lida no seu dia a dia? Como é que você consegue se preservar? Porque deve ser muito difícil, né?
É tão gratificante você poder ajudar. Nessas situações, a gente lida com pessoas que estão à beira do abismo mesmo. Né? Situações limítrofes, de vida e morte, muitas vezes. Né? Mas conseguir atuar nesse momento e ajudar nesse momento, a gente consegue fazer diferença de uma forma tão profunda que essa troca é ela que alimenta. Né? Então, eu tenho um paciente super querido que a gente diagnosticou ele com uma síndrome dolorosa super rara, e foi uma situação limítrofe também na vida dele, porque ele passou por um estresse emocional junto com... E, em alguma sequência, ele teve uma lesão no joelho, acabou tendo uma dor muito intensa. Conheci ele nessa situação de vulnerabilidade, uma criança desesperada, uma mãe desesperada, um pai totalmente sem chão. E aí depois a gente começa o tratamento, faz todos os encaminhamentos e a família me manda um vídeo dessa criança jogando futebol. Essa criança que era uma criança que já tinha uma limitação funcional, que era uma paralisia cerebral com alteração motora, então ele já tinha perdas, né, de motricidade. Mas depois a família me mandando foto dele jogando futebol, eu chorava junto, né, de alegria e de emoção. E a gente celebra, assim, todas as pequenas vitórias e as pequenas conquistas. E quando a gente não consegue, porque às vezes também a gente não consegue, ninguém é super-herói aqui, eu acho que eu também não me sinto nesse papel de salvadora de ninguém, a gente vê que a gente, ainda que não consiga curar, né, mas que eu consiga estar do lado e ajudar no processo, a achar saídas, a achar soluções e a trazer a vida mais para próximo da vida que a pessoa gostaria de ter, isso também é bastante... Traz essa sensação de missão cumprida, de ter feito alguma coisa de bom, de ter dado alguma coisa de bom para o mundo, né? E isso não tem... Isso não tem dinheiro que pague, isso é alegria, endorfina pura. E é viciante também, né, de alguma forma.
Mas vamos caminhando para o fim?
Vamos. Só para terminar antes mesmo. Muitas vezes, né, a gente vê uma apologia da dor por segmentos da nossa sociedade. Por exemplo, é comum, né, você passar numa academia, por exemplo, e ver lá no pain, no gain. No gain. Como é que você vê esse tipo de associação? Lidando com a dor, como você lida?
Então, a dor da academia, para eu fazer músculo, isso o Dr. Franz que me ensinou, lá da medicina do esporte, para eu fazer músculo, eu tenho que ter inflamação. Eu preciso da inflamação. Então, é isso, eu consegui, mais do que, não é apologia à dor ou não, conseguir identificar quanto que essa dor, ela é meu corpo me contando alguma coisa importante, que eu estou crescendo em termos musculares, ou que essa roupa está apertada demais, esse sapato está apertado demais, esse sol está forte demais, eu não estou me protegendo. Então, é uma dor, ela é necessária, ela é parte da vida e ela vai me proteger de alguma coisa. E essa dor, ela é bem-vinda, ela não é alguma coisa que eu tenho que aniquilar. Ela é parte da vida. E aí tem uma outra dor, que é essa dor doença, quando a dor ela me imobiliza, quando ela me para, quando ela não deixa eu caminhar para frente, eu viver. Essa dor ela tem que ser tratada e isso não é normal. Se a dor ela me paralisa, é porque eu preciso olhar para ela e entender o que ela está me dizendo, o que, que ela significa na minha vida e fazer isso sozinho, especialmente quando eu tenho uma dor por um período muito longo de tempo, é praticamente impossível. Eu vou precisar de guias nesse processo. E os guias, eu acho que o médico é um deles, mas é uma equipe. Então, além do médico e além do medicamento, muito além do medicamento, mais importante que o medicamento, é eu conseguir um time que vai olhar para o meu movimento, então fazer toda a minha parte de reabilitação, que é o educador físico, ou fisioterapeuta, ou terapeuta ocupacional, olhar como é que está a minha nutrição, então que alimento que eu estou ingerindo, que proteína que eu estou fazendo a partir da minha alimentação, porque as minhas proteínas vão vir do que eu como. E como é que tá isso? Eu posso olhar a minha nutrição de uma forma que eu acelere, eu facilite o processo de cicatrização e de reabilitação. como é que está meu emocional, como é que tudo isso está abalando a minha capacidade de interagir com o mundo. E o psicólogo vai estar atuando aí. E até questões extremamente práticas de como é que eu vou botar o arroz com feijão na minha mesa se eu estou afastado por conta dessa dor que não me deixa trabalhar. E aí eu tenho a questão do serviço social também para estar atuando, auxiliando e ajudando na condução desse processo, porque é complexo, não é tarefa de uma pessoa única, né? Acho que muitas vezes a gente se frustra por achar que a gente tem que resolver tudo, mas não, eu acho que quando tem uma situação dessa crônica de tanto sofrimento, mais do que resolver, é ajudar a quem está sofrendo, né, a traçar um plano de saída e acompanhar nesse caminho. É mais um caminho do que uma cura milagrosa, alguma coisa assim. Na maior parte das vezes, né, é mais por aí.
Então, agora é o nosso, para encerrar aqui, Fernanda, a gente sempre faz um bate-bola, perguntas, respostas rápidas, dentro do possível. A dor passa ou é a gente que passa pela dor?
Eu acho que os dois, né? Tem hora que a dor passa, tem hora que a gente que passa. E a gente que escolhe o que fica, né?
Uma indicação de um livro ou de um filme sobre a dor, você teria?
Nossa, olha, tão difícil, porque é tanta coisa, eu tenho medo de ser injusta com, com alguém.
Mas permita-se essa injustiça agora.
Eu acredito que quando a gente fala de dor especificamente, é muito legal a gente olhar para biografias de pessoas que passaram por alguma coisa semelhante e as maneiras como essas pessoas conseguiram lidar com o que a vida trouxe, né? E aí eu não posso deixar de falar da Frida Kahlo, que é uma pessoa fantástica, foi uma pessoa fantástica, uma artista maravilhosa, médica, e que passou por tanta coisa na vida, tanta dor na vida. A biografia dela é uma biografia muito bonita, e eu acho que, para não ser injusto com ninguém, eu acho que é tanto um filme muito bonito de se ver, como um livro. Tem um que tem o diário com as anotações dela mesmo, os desenhos, ela é um livro lindo, que é uma leitura muito, muito bacana.
É uma frase, um pensamento que te ajuda aí no momento que você está trabalhando com a dor, né, com pacientes, o que é uma coisa que te inspira, assim, uma frase, uma pessoa, um lugar, uma situação, enfim, coisas que você remete, você vai buscar para te ajudar, assim.
O que me ajuda muito é tentar entrar dentro da perspectiva da pessoa que está sofrendo. Eu consegui entender, olhar pelos olhos dela sobre o que está acontecendo. E aí é bem, realmente, cada um vai ser de um jeito, cada paciente é um. E eu acho que a consulta, é mais uma, às vezes é quase uma dança, né? A gente interagindo com o que a pessoa te traz e tentando trazer informação do que está acontecendo de forma clara e lúcida também, para que a pessoa consiga achar saídas que sejam coerentes para ela, né? Joan Halifax tem um livro, o livro chama Beira do Abismo, da Joan Halifax. E ela traz um pouco isso, sobre esse viver, que é um viver do médico, muitas vezes, ou de quem lida com pessoas próximas do fim da vida, ou com uma situação ameaçadora da vida, ou com uma situação de sofrimento muito grande, né? Ela traz muitos instrumentos, e inclusive meditações e processos, é um livro muito bonito, eu acho que para quem está interessado em seguir nesse caminho, é uma leitura também super, super bacana. Chama Beira do Abismo.
Fernanda Bono Fukushima por Fernanda Bono Fukushima. Como é que você se vê?
Ah, eu tive que fazer uma apresentação para uma aula que eu dei na Liga, né? E eu fiquei pensando, né, como é que eu me apresentaria? Eu colocaria que eu sou mãe em tempo integral, professora, principalmente apaixonada pela vida, e com um desejo muito grande de fazer alguma diferença, de não passar, pelo menos valer a força da gravidade, né, que me segura aqui na Terra.
E agora, para finalizar, então, Fernanda, é assim, nosso programa chama-se O Prato do Dia, né? E então, nós temos que trazer esse assunto também. Qual que é um prato seu preferido, que você gosta muito de comer, que vale esse amor pela vida? Qual é o seu prato?
Meu prato? Nossa, eu adoro experimentar coisa nova, Marta. Eu acho que eu gosto muito de experimentar sabores e experimentar temperos. E eu gosto muito, também sou anestesiologista, né? É, eu gosto muito dessa questão da química, de misturar os ingredientes e encontrar sabores novos. Então, essa questão da alquimia da cozinha é uma coisa que me fascina. E aí, dentro da cozinha em si, né, uma cozinha que eu acho que trabalha muito com isso é a cozinha culinária tailandesa, que mistura os vários sabores e tem essa coisa do picante com ácido, com doce, tudo ao mesmo tempo. São geralmente pratos que me encantam.
Que legal.
Tentar descobrir o que tem. Meu avô fazia isso com a gente quando eu era criança. Ele fazia uns sucos, misturava acerola com vaia. O que que é? Ele não falava que tinha, né? A gente tinha que adivinhar. Então, isso é uma coisa que eu tenho até hoje. Uma lembrança do meu avô que eu guardo aqui comigo.
Fernanda, muito obrigado, viu?
Tchau, falou, tchau.
Beijo, tchau.
Bom, então, muito obrigado. Encerramos aqui mais um Prato do Dia, uma produção e idealização da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Até o nosso próximo podcast daqui a 15 dias. Obrigado.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.